O nosso convidado de hoje tem também uma história que começa aqui em Uruçanga, no sul de Santa Catarina, e ganhou o mundo pela educação e pela ciência. Valdir Sequinel Filho, professor, pesquisador, reconhecido internacionalmente, ocupando a função de vice-reitor da Univale, uma das universidades mais importantes do nosso estado. Uma trajetória construída em sala de aula, nos laboratórios e na gestão educacional, sempre defendendo a educação como ferramenta de transformação social. Ele é mestre e doutor em Química Orgânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, com carreira consolidada na pesquisa científica e no ensino superior. Antes de assumir a reitoria, Sequinel ocupou cargos de liderança na própria Univale, incluindo a pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação, extensão e cultura por 12 anos, vice-reitor da universidade a partir de 2014 e reitor eleito pela primeira vez em 2018, sendo reeleito para o segundo mandato em 2021. Como reitor, ele foi também, né, presidente da Fundação Universidade do Vale do Itajaí, que é a mantenedora da instituição. O Sequinel é um pesquisador muito respeitado, tem o vínculo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, como pesquisador de alta produtividade. Já recebeu vários prêmios, tem muitos artigos escritos em várias revistas nacionais e também internacionais, né? O Valdir Sequinel Filho, popular Biá, conhecido pelos amigos da infância e das escolas aqui, né? É a pessoa que eu já falei aqui no início, casou com a namorada do bairro, né? Pertinho de casa. E dali em diante sonhou e concretizou. Por isso que é importante sonhar. Nesse último dia do ano, aquelas promessas, né? E reafirmações de fazer algo diferente passam também pela qualificação profissional e estudantil, né? Seja muito bem-vindo. É um prazer conversar com você, Valdir Sequinel Filho. Bom dia.
Bom dia, querido amigo Picudo, a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Marconi. Prazer imenso estar aqui. Você me emociona muito com essa tua fala. Tenho muita saudade da nossa Uruçanga. Obrigado aí por mais essa oportunidade de estar falando um pouco sobre a Univale, sobre educação, enfim, aquilo que você julgar pertinente.
Você é casado e pai de duas filhas. Você já conseguiu influenciá-las a seguir a mesma carreira que o pai?
É uma próximo, né? Camille, que é professora também da Univale hoje, ela fez os estudos na área de nutrição. E a outra, mais nova, Milene, ela aí foi para uma área bem diferente, ela é formada em Direito. E a mãe, Helenita, é pedagoga e eu sou químico. Então, é bem diverso aqui a formação.
Perfeito. Valdir, antes dos títulos e cargos que você já percorreu, já conquistou também, né? De forma bem pessoal, né? Quem é o Valdir Sequinel Filho?
Ah, sou uma pessoa simples, uma pessoa que gosta daquilo que faz, que respeita os amigos, a família e jamais esquece das suas raízes uruçanguenses. Eu comecei a minha trajetória mesmo, foi no Colégio Barão do Rio Branco, né, no grupo Barão do Rio Branco, depois no nosso inesquecível Rainha do Mundo. E aí tive a oportunidade de estudar, então, em Florianópolis e seguir os estudos. E em 1995 apareceu uma oportunidade aqui em Itajaí, aí eu vim de Malicuia e finquei as raízes, onde estou até o momento.
Depois de formado em Química, onde é que você iniciou a carreira como professor?
Eu, na realidade, quando eu terminei a graduação, mestrado e doutorado, eu comecei na própria UFSC, sendo professor por 2 ou 3 meses, né? Era uma carreira que não era, digamos assim, concursada, né? Era para quebrar o galho, então eles contratavam alguns professores e eu acabei entrando aí no processo seletivo para lecionar a disciplina de Química para os cursos de Engenharia. Mas aí, como era algo que não era perene, né, não era concursado. Então me apareceu uma oportunidade ímpar aqui em Itajaí, onde eu acabei vindo e me apaixonei pela cidade, pela universidade. Estou há 30 anos, Bicudo.
30 anos já de Univale.
30 anos.
É impressionante.
Encerrando agora, em fevereiro, o segundo mandato de reitor.
Na sua opinião, o que, que significa hoje ser professor num mundo que é tão acelerado, cheio de tantas distrações? Antigamente não tinha tanta tecnologia, tanto acesso à informação, tinha que focar e seguir, né, firme no desejo de uma profissão. Hoje há muitas coisas, há muitos chamados, claro que as vocações também apontam uma direção, né, mas como é que você avalia esse cenário que temos hoje?
Ah, é um cenário de muito desafio, né? Muito diferente daquela época, né, que nós estávamos acostumados. Hoje há uma aceleração, como você falou, né, em todos os aspectos. A questão digital, ela acabou tomando conta de tudo, e o professor hoje ele tem que estar se reinventando cotidianamente, né? Realmente, eu digo que hoje ser professor, principalmente de universidade, é algo extremamente desafiador.
Os alunos de hoje estão diferentes? O perfil do aluno, a cobrança dele, os questionamentos dele hoje, já com tanta informação, também mudaram muito?
Muito, muito, muito. Eu saí da sala de aula já há algum tempo, mas eu ainda tenho contato porque, de vez em quando, eu ainda ministro, né, palestras e algumas disciplinas, mas assim é notório, né, a diferença, né? Hoje a questão digital, ela acaba influenciando demais, né? A perda, por exemplo, de atenção no conteúdo é algo evidente, né? Você está lá na frente falando, metade da plateia está olhando o celular e muitas vezes nas redes sociais, nem prestando atenção naquilo que você está falando. Principalmente, essa é uma situação mais evidente nos cursos de graduação. Uhum. Mas, claro, tem alunos e alunos, né? Tem aqueles que realmente querem ir para frente, aprender, e tem aqueles que não dão essa importância que deveriam, né? Pelo menos essa é a minha visão.
Uhum. Você construiu uma carreira forte na pesquisa científica, né? Como é que a ciência impacta hoje diretamente na vida das pessoas, mesmo quando a gente até nem percebe tanto?
A ciência é fundamental, né? O que permitiu, por exemplo, tudo, né? Nós estarmos aqui hoje falando, né? Para chegarmos ao rádio, para chegarmos a essas tecnologias, muita gente trabalhou pesquisando até a descoberta, né? Por exemplo, a questão também da longevidade, né? Hoje nós estamos aí com um tempo de vida médio de 80 anos, mais ou menos, em Santa Catarina, essa base, né? E tudo isso graças ao quê? A ciência, que trabalhou no desenvolvimento de remédios, de equipamentos que previnem doenças, etc. E em todas as áreas, Bicudo e ouvintes, de conhecimento, a ciência é fundamental. Sem a ciência, nós não teríamos a qualidade de vida que nós temos hoje. Então, é fantástico. E eu, logo no início, né, que comecei a fazer o curso de graduação, eu tive essa vontade, né, de aprender, de descobrir, e adentrei pela área de plantas medicinais, vendo o poder que ela tem sobre determinadas patologias e quais os componentes das plantas, né, que poderia estar atuando, e gostei muito e segui e continuo nessa área.
Uhum. As comparações são quase que inevitáveis, né, com outros cenários internacionais de pesquisa. A pergunta que eu faço: o Brasil valoriza bem ou deveria valorizar mais os seus pesquisadores?
Assim, ó, eu digo que a gente vive numa gangorra, né? Uhum. Dependendo muito da gestão, né? Da gestão do governo, por exemplo, do Estado, do governo federal, né? Então, dependendo das pessoas que estão vinculadas a esses órgãos de fomento, né? E toda uma política que é desenvolvida. Então, nós já passamos aí por situações muito precárias, né, de cortes de verbas. Já tivemos muito recurso para a pesquisa, independente do partido que está fazendo a gestão do Brasil, né, nós passamos sempre por altos e baixos, sempre por altos e baixos. Eu acompanho isso muito de perto, né, e é muito triste quando você vê que uma das primeiras medidas, né, para conter gastos recai sobre a educação, recai sobre a ciência, sobre a cultura, né, que são questões aí que são primordiais para a nossa sobrevivência.
Como pesquisador, Valdir, o que mais lhe preocupa hoje? Por exemplo, né, trazendo aqui um cenário mais recente da coronavírus, as próprias vacinas gripais, H1N1 e outras, a dengue que recentemente matou também muitas pessoas, outras ameaças, né? O que nós temos que evoluir especialmente na questão de vacinas?
Ah, bastante, né? Eu acho que a gente passou por um momento de negacionismo indescritível, né? E eu não estou aqui defendendo A ou B, né? Só acho que como cientista eu jamais posso apoiar, né, esse negacionismo que nós vivemos aí por muito tempo, né? E isso teve reflexos, até hoje ainda tem reflexos na baixa... no baixo índice de vacinação, e nós sabemos quão importante é a vacina na nossa vida, né? E eu não falo só na vacina, eu falo também nos medicamentos, eu falo em todas as áreas, né? O que me preocupa hoje, de fato, é a descontinuidade, muitas vezes, de avanços que estavam quase chegando lá e que, por medidas governamentais, acabam sendo descontinuadas. Isso é que frustra. Né, frustra o pesquisador, frustra a própria sociedade. Se não fosse assim, nós já estaríamos aí muito mais avançados, principalmente em algo que é primordial, que é a nossa saúde, né, Bicudo?
Uhum. Recentemente eu ouvi de um amigo empresário aqui de Uruçanga que é sempre muito importante as gestões municipais incentivarem a vinda de cursos profissionalizantes, universidades, extensões, porque isso faz com que uma região toda progrida. Por exemplo, uma universidade numa cidade, numa região, ela faz com que o setor imobiliário, de serviços, a valorização profissional, o próprio comércio ganha com isso. Qual é o papel, né, isso avaliando dentro do cenário da Univale também, da universidade aí na região de Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú, Joinville, toda a região?
Ah, é fundamental, né? É um grande diferencial, um divisor de águas. A Univale, ela tem a sede aqui em Itajaí, por exemplo, né? Mas ela está em mais 7 cidades, Bicudo, com 7 campi, né? Desde São José, né, até Piçarras. Então, nós temos campos, por exemplo, em São José, já falei, Florianópolis, Biguaçu, Tijucas, Balneário Camboriú, Itajaí, Piçarras, e uma unidade de pesquisa no município de Penha. E estamos avançando agora, né, também com a possibilidade de instalarmos um campus no município de Itapema. Isso permite a formação profissional, a melhoria da qualidade de vida em geral, né, e o desenvolvimento do município. E facilita também para que tenhamos novos e bem formados profissionais. Aí você pode até me perguntar, mas Itapema é tão pertinho de Itajaí, né? Está aqui do lado, são poucos quilômetros. A questão é que hoje a gente tem um sistema de mobilidade muito complexo, né? E que uma simples vinda de 20 quilômetros pode durar 3 horas, Bicudo, da nossa região. E eu acho que isso está se refletindo em grande parte do nosso país, né? Essa questão do boom que teve em relação à mobilidade. Então, termos, por exemplo, campos, né, de instituições em municípios, a gente tem muitos ali também na nossa região da Amurel, né, é fundamental para o crescimento do município.
Uhum.
Nós estamos, por exemplo, né, aqui em Balneário Camboriú há mais de 30 anos, em Biguaçu, chegando a 30 anos. A Univale tem 61 anos de atividade, mas estamos já há bastante tempo atuando fortemente nesses municípios.
O conhecimento vai ultrapassando os muros da universidade. Inclusive, pergunto sobre o EAD. Continua sendo um desafio também? Até que ponto ou em que patamar, né, a Univale trabalha também o ensino à distância?
O EAD, ele teve aquele boom, né? Depois diminuiu, hoje está equilibrado, né? Depende muito do tipo de curso, depende muito das plataformas que são utilizadas. Nós temos EAD e EAD, né? Temos aqueles de qualidade e temos aqueles que realmente oferecem aí, dentro de uma metodologia bem simples, bem difícil de o aluno estar aprendendo como deveria, temos aqueles que são muito mais robustos, né, com tecnologias avançadas. A Univalo, ela tem uma parceria com o Grupo A, que oferece plataformas avançadas, estudos que são feitos com muita dedicação, né, com muito treinamento por parte dos docentes. Enfim, a gente oferece cursos de qualidade, assim como muitas outras instituições. Mas eu vejo que, diante desse novo programa que foi instituído no Estado de Santa Catarina, que é o Programa Universidade Gratuita, que é um diferencial, né, significativo, uma ação forte para trazer o nosso aluno de forma presencial para as universidades, acabou diminuindo bastante o interesse em Santa Catarina, porque o próprio governo, a própria Assembleia Legislativa excluíram, né, a modalidade EAD desse valioso programa.
Uhum. Olha, Uruçanga, Valdir, é uma cidade que já revelou alguns cérebros diferenciados, hein? Aqui há muitas pessoas competentes e inteligentes. Um deles é você, né, que saiu daqui há tantos anos atrás. Já tivemos outro uruçanguense que também foi reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Temos também um outro pró-reitor, trabalha na reitoria, na administração da Unesc, que é o José Otávio Feltrin, o Bimba. Né?
Meu querido amigo Bimba. Opa, sim, encontro ele de vez em quando aí nos eventos.
Hoje de manhã conversei com ele. E eu até disse que você estaria hoje falando no programa, né?
Legal.
Depois de 8 anos como reitor da Univale, você assume a vice-reitoria, né? O que é que muda em termos de função, né, a partir de agora para você?
Bom, foram 8 anos intensos, né, Bicudo? 8 anos de desafios. Você lembra que quando eu assumi a instituição havia uma adversidade muito grande, econômico-financeira principalmente, né? Graças ao empenho de toda uma comunidade, da confiança da comunidade interna e externa, a gente acabou avançando significativamente. Nós tínhamos um conceito 3 junto ao MEC, hoje é o máximo, conceito 5. Nós tínhamos 18 mil alunos, hoje estamos com mais de 25 mil alunos. Investimos quase 200 milhões de reais na melhoria da infraestrutura, construindo prédios, melhorando salas de aula, melhorando laboratórios, etc. Então, eu saio da reitoria com a sensação de dever cumprido e agradecendo, né? Sempre digo isso à nossa comunidade, agradecendo aqueles que confiaram na minha liderança, mas principalmente na nossa equipe, na nossa Univale. E aí o novo reitor, o professor Rogério Correia, que é meu amigo e o responsável por ter me trazido a Univale, porque ele era o coordenador do curso de farmácia na época, e é químico também, estudamos, né, na mesma universidade, no mesmo período. Então ele me chamou e desde lá nós viemos trabalhando junto. Ele ficou, quando eu assumi, pró-reitor, agora é o vice-reitor-geral, e aí ele está montando a equipe e me convidou para permanecer com ele como vice-reitor, e eu aceitei com muita alegria continuar na gestão, até porque eu não fico só na gestão, né? Eu também continuo trabalhando no laboratório com as pesquisas, orientando alunos de mestrado e doutorado na área de ciências farmacêuticas e fazendo pesquisas aí com colaboradores do Brasil e do exterior, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, vou ter um pouquinho mais de liberdade para essas ações, né? E fazer também algumas novas canções.
Exatamente. É difícil conciliar essas questões ligadas à inovação e à tradição, ou seja, as questões de humanização do ambiente, mas também seguir a tecnologia, que é tão, tão assim, rápida, né? Tão desafiadora.
É uma coisa que assim, ó, é sempre desafiador, né? A gente não pode nunca esquecer dos contatos, né? Da relação humana, que é fundamental. Ao mesmo tempo, tem que saber fazer uso da tecnologia, né, Bicudo? Eu vejo dessa forma. né? E um dos grandes desafios que eu encontrei quando assumi foi justamente a questão da pessoas, né? As pessoas estavam tristes, havia um clima muito ruim na instituição e, felizmente, graças a esses apoios, a gente acabou conseguindo mudar essa relação, né? Mas sempre presente a partir do diálogo e levantando a bandeira principal que possibilita que a gente coloque a nossa política em prática, é a transparência, né? Então, sempre com muita transparência e diálogo.
Uma universidade do tamanho da Univale, ela consegue injetar na sociedade também uma dose de otimismo? Nós vamos entrar num ano de eleições novamente. Você falou, né, agora há pouco, de acordo com a gestão, muitas vezes se corre o risco da descontinuidade de projetos importantes, inclusive na área da ciência e da pesquisa, né? O senhor diria que a sociedade precisa estar otimista sempre para que novos tempos sejam alcançados também?
Ah, com certeza, né? Fundamental escolher bem, né? Nós temos uma arma muito forte, né? A sociedade tem uma arma muito forte, que é o voto. Escolher bem, independente de partido, né? Escolher nas pessoas que irão representar, aquelas que pensam na população, né? Que é isso que é o mais importante, né? Então, quando eu me referi à descontinuidade, a gente vê muito isso acontecendo. Ah, isso foi um programa que foi instituído no governo anterior, eu vou simplesmente anular, né? E vamos começar um outro, deixa quieto e tal, né? Então, é importante, eu fico muito feliz muitas vezes quando vejo os gestores municipais, estaduais, aproveitando aquilo que deu certo e aperfeiçoando, que eu acho que esse é o caminho, né, para a gente avançar na nossa sociedade, né? Mas, sem dúvida, nós vamos ter um ano aí muito especial para a escolha dos nossos gestores.
A universidade gratuita também, aí na Univale, é um investimento também, faz parte também do rol de serviços. Como é que você avalia também essa questão do acesso à universidade e à formação?
O programa Universidade Gratuita é um divisor de águas, né? É um programa fantástico. Ele substituiu o programa Uniedu. Achei, assim, uma política muito acertada do governo, né? E, por exemplo, para você ter ideia, nós temos hoje 5.500 alunos, né, que não teriam como estudar, ou pelo menos grande parte, que hoje estão aqui na nossa Univale. No estado, nós temos aproximadamente 50 mil alunos, né, que adentraram a universidade. E agora houveram algumas mudanças para melhorar ainda mais, né? Mas a Univale, por exemplo, ela foi pioneira e implantou já há mais de ano um programa de manutenção dos alunos, dando um recurso, né, em dinheiro para que eles possam se manter dentro da universidade, se alimentando, usando muitas vezes esse recurso, né, para poder se deslocar até a universidade, enfim. Né, agora já foi instituído pelo governo essa política, mas além do acesso, também a gente tem que buscar alternativas para a manutenção deles, né? Além disso, nós criamos várias modalidades e implementamos um aumento significativo de bolsas na área de extensão, de pesquisa, cultura, para aqueles que têm aptidão e vontade de continuar seus estudos.
Perfeito. Eu perguntei porque, você sabe, na nossa realidade de década de 60, 70, 80, pensar em fazer uma faculdade era algo para famílias mais carentes, um sonho difícil de ser alcançado, não é?
Até pouco tempo, né?
Exato.
Até pouco tempo, né? Até há uns 10 anos, por exemplo, né? Claro, já teve alguns programas importantes, como o artigo 170, né? Mas não como esse de hoje, né? Esse ampliou significativamente o número de beneficiados, né? Então, veja, nós temos 50 mil famílias, né? 50 mil alunos e atendendo 50 mil famílias aí a ter uma condição melhor de vida no futuro com a sua formação profissional, independente da área, né? Então, é realmente algo fabuloso, um programa ousado que, sinceramente, deveria ser utilizado como modelo, né, para todo o nosso país.
Perfeito. Nós estamos conversando com o vice-reitor da Univale.
Não, Serei vice-reitor, Bicudo.
Ah, ainda não tomou posse.
Não, fevereiro.
Ah, fevereiro, perfeito. Mas já uma definição, não
é? É, isso aí. Serei.
Perfeito. Ainda é reitor.
Por enquanto, até por 24 enquanto. De fevereiro.
Agora é impressionante.
Já estamos nos finalmente, né?
Uhum. Desde 2018, é isso, né?
É. São 8 anos, né? 2 mandatos de 4 anos.
E as composições? Eu quero perguntar um pouquinho sobre as composições. Você compõe muito não. bem. Não toca, parece que não toca e nem canta, só compõe,
não? Não, desafino palma. Nunca consegui aprender a tocar nenhum instrumento e para cantar pior ainda. Uhum. Mas acabei encontrando nos versos, né, uma forma de me fazer presente nas canções. Eu gosto muito de compor e já tenho aí, graças também a amigos, né, talentos que acreditaram e que colocaram melodia, voz, e já estou aí com 7 álbuns no Spotify e já preparando o 8º para o ano que vem com parcerias incríveis aqui da região, outras também mais fortes do estado. E agora tem uma parceria muito bacana que começou com o Cleiton Ramil, da dupla Cleiton Cledir. Uhum. E estamos fazendo algumas músicas juntos aí, já submetendo para gravações. Estou muito feliz com esse momento, né? E como te falei, vou ter um tempo maior aí para fazer novas letras.
É tão amigo e irmão do Zé Geraldo que obteve dele, né, autorização para escrever, inclusive, um livro, né? Muito bacana esse livro.
Né? Sim, 40 anos de história e estrada, cidadão Zé Geraldo. Sim, foi muito importante. Né? Por meio desse livro eu também conheci muitos cantores, compositores, né? E isso também fortaleceu bastante o elo com o Zé. Né? O Zé já gravou 7 canções, 6 canções. Canções que eu participei, né? Então, muito feliz. Agora estou vendo também a participação do Renato Teixeira em mais uma canção, minha e do Max Gasperazzo. E assim a gente segue, né, Bicudo? E assim a gente segue. Tive a oportunidade de fazer 2 canções para a nossa Benedetta.
Verdade.
Uruçanga, Mi Amore, que foi com o Cleiton Ramil, e Uruçanga, Poesia e Paixão, com o Luiz Vicentini, que vocês gravaram, né? A nossa querida bandalheia, coisa linda de ouvir.
Ô, Sequinel, muito obrigado por falar conosco, sempre uma honra conversar com um uruçanguense que chegou a um posto tão alto na educação, dando a sua contribuição, se realizando como profissional e como ser humano também, né? Construiu a sua história em Itajaí e mantém a sua simplicidade, o amor à raiz, ao seu cordão umbilical, chamado Uruçanga, né? Aqui na Rua da Criança, filho do seu Valdir, da Dona Amélia, eita, e hoje nos concedendo aí a graça, o prazer de lhe entrevistar novamente. Muito obrigado, saúde, e que 2026 venha aí com muito trabalho e muitos novos desafios também, viu?
Obrigado, amigo, obrigado aí pelo carinho de sempre, pela oportunidade. Não posso deixar de finalizar aqui agradecendo e mandando uma saudação especial para todos os meus parentes lá do Ribeirão da Areia, né?
Isso.
Ribeirão da Areia, a casa dos meus tios, dos meus avós, foi onde me inspirou a escrever as primeiras canções e eu continuo ainda sempre lembrando, né, daquela região com muito carinho. Os meus amigos ali de Uruçanga que permanecem vivos no meu coração sempre, né? Eu aproveito então para agradecer e desejar a todos um feliz ano novo, um ano de 2026 repleto de boas novas, paz e saúde a todos. Obrigado, meu amigo.
Forte abraço, feliz 2026 para você e para a família.
Obrigado, amigo.